O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Ele. Título deste episódio: Joshua não comeu o anel de noivado, mas podia. Foi um husky que me disse, e disse mesmo usando palavras reais, porque os huskies falam.
Ui.
Bom, há uns anos, quando eu tinha tempo, quando eu tinha vagar, eu corria. Tive uma fase em que corri bastante. Embora, ao contrário de outras pessoas que correm, tipo a Vera, eu nunca tenha adorado correr. Eu falava com muita gente que corria e que me dizia: ei, a correr é tão maravilhoso e tão libertador, não é? E eu respondia: aham.
Tu chegaste a fazer a São Silvestre,
mas o meu coração,
não foi?
Fiz. Mas o meu coração nunca estava lá.
Não.
Aliás, o meu coração estava quase fora da boca. Bom, mas eu sabia que correr me fazia bem, mas também sei que ir ao dentista me faz bem, o que não faz de mim fã de ter aparelhos dentro da cavidade bucal a fazer... Mas sempre encontrei malta a dizer coisas do género: ai, a liberdade, a sensação de prazer. Claramente pessoas que não têm de pôr a mexer dois troncos como estes, a que eu chamo de pernas, e que eu acho que parecem dois seres humanos. Eu sinto as minhas pernas espessas como dois Danny DeVitos. Qualquer uma delas podia fazer de pinguim num filme do Batman.
Achas que depois... ninguém perceberia muito bem a diferença?
Não.
Põe lá o Danny DeVito no plano seguinte: olha, o Danny DeVito não pode, faz mal, mete a perna esquerda do Marco.
Claro. Igual. E depois não é só isso. Eu considero que uma das grandes desvantagens de correr é o quê? Cansar. Correr cansa.
Mas depois é bom.
Mas se calhar é. Mas eu sei que tenho que mexer. Mas se calhar tenho que mexer a fazer outra coisa que não correr. Dito isto, eu acho que finalmente encontrei uma história verdadeiramente inspiradora e que quase me está a fazer reconsiderar a minha relação com o correr, que é a história inspiradora de Joshua, 10 anos de idade. Decorria uma meia maratona em Terra Nova e Labrador, no Canadá. Toda a gente a correr, até que de repente toda a gente constata que, correndo com o mesmo ritmo e o mesmo empenho que toda a gente ali, firme ao lado das pessoas, estava Joshua, super concentrado. E afinal, quem é Joshua? Joshua é um bode. É um bode que estava na sua vidinha numa quinta.
Aí é um bode runner.
Vê aquela malta toda a passar à porta a correr. E aparentemente ele pensou: pá, não é má ideia isto.
Não, pois é para ir.
E então, de repente, os atletas constatam que, ao lado deles, ordeiramente e seguindo todo o percurso da maratona, vai um bode.
Ai, adoro.
Super direitinho e concentrado. O Joshua é um dos animais de uma senhora chamada Heidi Taylor, a dona da quinta, e temendo que o Joshua se perdesse, ela foi atrás dele. Mas ela quis dar uma alegria ao seu querido bode, porque percebeu que ele queria de facto participar naquele evento desportivo. Então ela pega no Joshua, mete-o no carro e leva-o de carro até aí a uns 250 metros da meta. Põe o Joshua de novo no percurso da maratona e lá vai ele de novo super direitinho. Cruza a meta.
Muito bom.
E recebe uma medalha.
E recebe uma medalha de que participação.
Claro, 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 merece.
E o bode está super feliz com a medalha. E eu penso: se este bode pode, o Nuninho pode.
Porque se o bode pode, tu também podes.
Epá, é inspirador. E vai ser
muito inspirador
agora.
Queremos o bode nos Jogos Olímpicos.
Queremos, sim, senhor. Bom, e agora, história extremamente romântica, que não podia ser mais contemporânea, porque fala sobre um anel de noivado, um lindo anel de noivado, que uma jovem de 27 anos recebeu do namorado, seu companheiro de vida há 3 anos. Ela não estava à espera, ele surpreendeu-a, fez a coisa com tudo que ela tinha direito, pôs um joelho no chão quando lhe perguntou: casas comigo? E ela ficou super feliz, disse que sim, lindíssimo. Vejamos o que ela conta no Reddit. Ela diz: gostei mesmo do anel, mal o vi. Os meus amigos, a minha família, todos acharam que era absolutamente espantoso. É um anel oval, tem como que pequenos diamantes à volta. E eu perguntei ao meu namorado onde tinha ele descoberto um anel tão lindo. Ele disse-me apenas que tinha conseguido um belo negócio. E eu nunca mais pensei nisso. Até ontem, estávamos na cama e eu perguntei-lhe, só por curiosidade, se aquilo eram diamantes a sério ou moissanita. Eu tenho que fazer uma pausa aqui na história. Eu não fazia ideia do que era isto.
O que é moissanita?
Moissanita. Achei desagradável que existe uma pedra preciosa usada em anéis de noivado cujo nome inclui lá dentro a palavra sanita.
E que as moa.
E que as moa. Moissanitas.
É um gajo que é muito chato com conversas com sanitário. Epá, aquele tipo moissanita.
Mas ele vai desabafar com as sanitas.
É, mas muito chato.
A sanita já não pode ouvir.
Já não pode. É chato.
Sim.
Pode ser moissanitas.
Bom, eu fui então aprender o que era isto e descobri que é um mineral composto por carboneto de silício. Raramente se encontra na natureza. A versão sintética é a mais comum e é frequentemente usada para simular diamantes. Bom, ela quando perguntou isto, há que dizer que ela não estava a ser esquisita. Ela estava mesmo curiosa. E ele respondeu que, na verdade, não fazia ideia, mas que ia tentar saber. Então ele saca do telemóvel e ela constata, não sem algum espanto e horror, que o namorado tinha acabado de abrir a app da famosa loja de baratezas Temu.
Meu Deus, valha-me Deus.
E depois de um silêncio algo desconfortável, ela decide perguntar: querido, tu compraste o meu anel de noivado na Temu? Do lado dele, silêncio. Eu creio que foi esse o momento em que ele se apercebeu da velocidade com que cavou um fosso metafórico, no qual metaforicamente se enfiou e metaforicamente se cobriu com terra metafórica. Claramente ele não sabia o que responder. Quer dizer, sabia, mas não queria. E diz ela que fez a pergunta de novo: estás a ouvir? Tu compraste o meu anel de noivado na Temu? E aí ele tem um ataque de fúria e, revoltado, diz: mas porquê? Isso importa para alguma coisa? E diz ela, ato contínuo, levanta-se da cama, sai do quarto e acaba a dormir no sofá. Ele próprio fez tudo isto.
É. Ele armou um escândalo.
É interessante porque é como se ele soubesse de antemão onde é que aquela discussão ia terminar e atalhou logo. Saiu do quarto antes de haver discussão e, por iniciativa própria, foi para o sofá da sala. Diz ela, passei a noite tão confusa e esta manhã decidi descarregar a app Temu para o meu telemóvel e fui à procura do anel. Encontrei-o e vi o preço que ele pagou por ele.
4,90.
Não, 38 euros.
Ah.
Eu diria que para a loja Temu, 38 euros
imenso, já é upa.
Já é upa-upa, mas para um anel de noivado, efetivamente é deprimente. É que é tudo mau. Não só a natureza de pechisbeck daquilo, mais uma semana ou duas e aquilo deve começar a descascar tudo, e os, abrir aspas, diamantes moissanitas, fechar aspas, vão, tiro as aspas do moissanita, ponho só nos diamantes. Aquilo vai acabar por cair tudo. Mas pronto, não só essa natureza de pechisbeck, mas a total e completa ausência do mais pequeno laivo de trabalho e empenho para escolher
Exato.
E comprar aquilo. Ele abriu uma app.
Ele não quis
toma
saber.
Lá 38 euros com o cartão de crédito. E daí uns dias estava na caixa do correio. Está feito. Bom, queres quedar comigo?
E com esse valor podia ter comprado uma coisa mais simples e
não, mas ele diz é o que temo.
Deve ser a origem do nome, não é?
É o que temo. Sim, é sim, de certeza
temo.
Absoluta.
Não. Também é outra origem, que é quando se percebe onde é que se vem, o que é que a malta diz? Eu temo o pior.
É verdade.
Diz ela, ele ganha bem, ele faz cerca de 200 mil por ano.
Fona!
E sinto que podia ter investido num anel um bocadinho melhor que o da Temu.
Eu
nunca quis um anel de dezenas de milhares, diz ela, mas nunca pensei receber um de 38 euros.
É que isso muda completamente aqui a perspectiva da coisa. O rapaz ganha quanto por ano?
200 mil.
É uma besta.
Pois é.
Só dá para comprar 600 mil destes anéis.
Se ele fosse um rapaz com, olha lá, um saláriozinho assim baixinho, até poderia entender.
Sim, claro.
Mas aqui trata-se de uma besta.
Exato.
Agora, tá bem, mas as pessoas mais ricas são as mais poupadas também. Sim.
Também não, mas não foi à Claire's.
Pois foi.
Ai, que ele sabe.
Sim, senhor.
Eu sei.
Domina a bicharia.
Tens de passar lá a vida com a Carminho.
É que tu não tens filhas. É pá. É Claire's. Qual é a melhor loja do shopping? Bem, avança.
Ok. Bom, eu devo dizer que esta jovem não é uma otimista e ela diz que a dada altura meteu na cabeça se isto que ele estava a fazer seria um teste. Era isso. Na volta, era um teste dele para ver como reagiria ela a um anel de noivado da Temu. Epá, eu lamento ser o portador desta notícia, mas eu acho que, de modo geral, nós homens não temos essa capacidade de ser tão sofisticados. Vou aqui fazer um teste. Não. Eu acho que este Zé Maria Pincel, pura e simplesmente, não se esforçou. E ainda assim, ela seguiu aquela linha de raciocínio, foi ter com ele e disse: então o que é que se passa? Diz-me lá a sério, queres-me dizer alguma coisa? Estavas a testar-me. Era. Ela disse que isto ainda fez pior, porque ele explodiu de novo. Um teste? Mas que tipo de pessoa achas que eu sou? Por quem me tomas? Por um aldrabão? Um mentiroso? Já percebi a baixa consideração que tens por mim. O que é uma frase incrível de ser dita por alguém que achou que devia celebrar a união entre ele e a mulher da sua vida com um anel de 38 euros da Temu. Mas, basicamente, ele virou aquilo para ele, fez-se de vítima em toda esta situação. E perante isto, ela diz que ainda tentou fazer as pazes. Disse-lhe: desculpa, eu tenho que perceber se ainda me amas e de onde vem esta tensão toda. E ela diz que ele respondeu que sim, que queria muito casar com ela, que estava farto desta discussão e que ela escolhesse um anel e o comprasse com o dinheiro dela. Que...
o quê?
E que o resto eram águas passadas. E de um momento para o outro, diz ela, voltou a ficar todo espirituoso e a cantarolar pela casa. E diz ela, isso em vez de apaziguar, está a enervá-la muito.
E ela quer passar o resto da vida dela com esta pessoa?
Pronto, ela começou a fazer contas de cabeça. Foi dito, mas espera aí, eu tive de pedir desculpa. Ele disse-me que estava farto da conversa e que comprasse um anel com o meu dinheiro. E depois de ser eu a pedir desculpa, já ficou todo contentinho. Então ela termina esta mensagem com uma espécie de epifania. Ela diz: eu não creio que consiga lidar com a ideia de casar com uma pessoa assim.
Exato, vai ser assim para sempre.
Como em 3 anos ela nunca descobriu isto, não é?
Mal ela sabe que ele está a preparar um cruzeiro de lua de mel no trancão.
Num bote. Mas é sempre giro ver os comentários das pessoas no Reddit. Alguém diz: é interessante como o anel de Temu acaba por não ser o assunto principal, claro, desta história, mas sim a incapacidade do namorado de ter uma discussão sustentada sobre o assunto, optando pela auto-vitimização, que é a maior red flag de todas.
Mal sabe ela que o plano B do anel era um filipino.
Para filipinos e verás. Outra pessoa diz: ele diz águas passadas, como se, todo poderoso e magnânimo, ele a perdoasse por ela não estar feliz com o anel noivado de caca. A lata do tipo. Eu espero que ela perceba o quão pouco diz esta pessoa.
Apetece-me chamar-lhe nomes. Posso.
Pouco ela vale para ele e o quanto ela precisa de ter mais respeito por si mesma e amor próprio para saber que merece melhor do que este pancrácio. O texto original em inglês não dizia pancrácio.
Não.
Eu sei que já é tarde, mas queria só terminar submetendo o Vasco, provedor cético de animais que eu acho que falam, a este Husky. Está num Instagram chamado Insta Husky. Eu tenho de vos dizer, eu adoro Huskies. Não sei se aguentava tê-los, porque sendo super queridos, são muito ruidosos, uivam por tudo e por nada. Eu adoro vê-los a uivar, só que no Instagram. Não sei se adoraria tê-los a uivar na minha casa. Além disso, eu acho que eles tentam mesmo falar e eu sinto que este som vai mudar a vossa opinião.
Antes mesmo de ouvir o som, dá já a resposta, Vasco.
Não.
Pronto. Hello. Good boy, can you say how are you? Good boy, can you say I love you? Oh wow, what a good boy. Here's a treat. Can you say thank you?
Mariel, olá Mariel, tudo bem?
O I love you é parecido.
Mariel, tu és novo aqui nesta questão dos cães que falam.
Sim, tu entras, só entra recentemente nos cães que falam.
E eu gostaria de te angariar para a minha causa.
Pá, eu acho que houve aqui no máximo um 50% de possíveis falas.
Mas não notas que há uma tentativa objetiva do cão de imitar?
Eu acho que ele
repete lá essa palavra?
Uma tentativa.
Tentativa!
Do cão de imitar.
O cão não fala! Percebes? Há uma tentativa de imitação do som que a dona está a fazer.
Mas eu acho que isso já devia contar.
Não.
Mas repara, I love you é muito fácil. É o que as donas sugerem sempre. A melodia. A melodia do I love you.
Say thank you. E depois ele não faz só um. Aquilo pode ser qualquer coisa.
Não, eu por acaso acho que thank you até sou parecido.
Não. I love you sou melhor.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele